Boa tarde, né, gente? Eu quero começar com uma história. Eu gosto muito de histórias e quando as histórias são verdadeiras, elas são bem mais impressionantes ao nosso coração. No final do ano passado, nós nos encontramos com um grupo de parceiros que trabalham com portas abertas e dão socorro à igreja sofredora. Nós passamos 3 dias com essa liderança de Portas Abertas Brasil, lá em nossa cidade. E nós ouvimos muitas coisas que têm ocorrido com a Igreja do Senhor nos últimos dias. Muitas histórias impressionantes, muitas histórias animadoras, que mexeram com a nossa visão de cristianismo, que nos sucumbiram, que nos mataram de vergonha, que nos fizeram, repensar muitas coisas dentro de nós. Mas numa noite específica, eu estava conversando com um irmão que tem um ministério com jovens em vários lugares do mundo onde a igreja sofre perseguições. E ele relatou o seguinte, que um dos países onde impera o islamismo, e nós sabemos que na maioria destes países a perseguição é muito severa, um cristão começou a ser perseguido de uma forma mais assídua, porque ele estava muito ousado em pregar e ele tinha também muita facilidade em manusear a palavra de forma pública. Então ele começou a ser seguido por autoridades daquele país e, dentro de várias ameaças, ele foi pego. Então, quando ele foi pego, ele foi praticamente um sequestro. E eles colocaram algo que co cobrisse o rosto daquele homem, jogaram ele em um carro, e esse homem andou por muito tempo, muitas horas, sem ter noção de onde ele estava sendo levado, para onde ele estava sendo levado. Então, esse irmão nos contou que eles chegaram em um lugar deserto com aquele homem, e haviam 2 homens que estavam participando dessa operação. Tiraram aquela carapuça dele, aquilo que estava impedindo os sentidos daquele irmão, e disseram para ele o seguinte: olha, nós temos uma pá e você vai começar a cavar um buraco. E assim que você terminar de cavar esse buraco, nós vamos matá-lo dentro da sua própria cova. E eles estavam armados, apontaram a arma para aquele nosso irmão. E o nosso irmão começou a cavar. E no início dessa batalha, dessa lida, nos foi relatado que ele começou a lembrar da família, dos filhos, da igreja, e ele começou a perguntar a Deus: Deus, como vai ser com a minha família? Será que algum dia minha esposa vai ter noção de onde eu estou enterrado? Onde ou o que será que ela vai dizer para os meus filhos? E a minha igreja, os meus irmãos em Cristo? Como vai ser isso? E nos foi relatado que enquanto ele pensava isso, claro, foi o narrador, ele cavava muito lentamente, porque ele sabia que aquela cova tinha um fim, um objetivo. Então ele está em crise com Deus e conversando com Deus, ele está com medo, e é um medo natural, ele está cavando muito lentamente. No meio dessa crise, dessa conversa, ele se lembra da presença de Deus ininterrupta. Aí ele fala: peraí, eu vou morrer. Gente, eu vou morrer. Eu vou conseguir ver Cristo. Tudo aquilo que eu tenho almejado no meu espírito, tudo que eu tenho cantado, tudo que eu tenho sonhado, está a alguns minutos de se tornar real. E ele começou a apressar a cova, né? Começou a apressar a cova. E então ele foi tomado do gozo de estar a alguns passos da eternidade, e ele começou então a adorar Jesus enquanto terminava aquele buraco. Quando ele terminou, ele colocou a pá, o buraco era um buraco considerável. Ele encosta, abre os braços e fica esperando a forma que iria levá-lo para a eternidade. Silêncio. Então ele resolve subir um pouco para ver o que tinha acontecido. E quando ele sobe, estão aqueles dois homens assustados, e eles se voltam àquele nosso irmão e perguntam para ele o seguinte: quem é esse Cristo que te leva a cavar a sua própria cova com tanta alegria? Nós precisamos saber quem ele é. Vamos orar? Jesus, o nosso coração se impressiona com o Senhor. Nós temos ouvido tanto, alguns de nós há anos, mas a tua palavra é sempre tão nova. Ela é tão desbravadora, ela é tão furiosa dentro de nós, ela mexe com tudo. Senhor, ela nos leva a sentir vergonha, mas ela nos leva a sentir bravura. Nós somos jogados ao chão com o coração quebrantado e somos levantados com uma ousadia que não é humana. Essa palavra é viva, ela é dinâmica. Nenhuma outra letra pode gerar em nós o que a tua palavra gera. Nós estamos aqui porque nós estamos famintos. Famintos. E a nossa fome não pode terminar. Nos mantém famintos, Senhor. Nós continuamos confiando que o Senhor está nos dirigindo também nesse tempo de repartir agora. Fala ao nosso coração aquilo que o teu Espírito decidiu, como o Senhor já vem falando desde ontem, Senhor. Dá continuidade. Senhor, mostra-nos mais de quem o Senhor é e nos torna mais apaixonados por esse caráter imutável que o Senhor possui e que nos atrai com tanta delicadeza e fúria. Jesus, nós te amamos. Aleluia. Abra a palavra de Deus comigo em 2 Samuel, capítulo 9. Eu fiquei muito tocada com a palavra do Christopher hoje. E foi muito forte para mim, eu até comentei superficialmente com ele, porque foi exatamente a mesma palavra ou o mesmo termo, resede, que Deus trouxe ao meu coração há 3 semanas atrás para dividir com os irmãos aqui. Quando ele começou a tratar dessa bondade de Deus, meu coração estremeceu e eu me senti assim muito, muito mexida. Eu acho que todos nós aqui. E algumas coisas que ele foi falando foram de muito acréscimo ao meu coração, porque eu sentia que era uma conversa que Deus já estava tendo comigo, alinhando muitas coisas, cortando arestas. E eu me senti assim tão amada pela palavra de hoje, eu me senti tão, eu sei que todos nós, mas parece que particularmente eu me senti muito querida pelo fato de saber que Deus estava dando continuidade a uma conversa comigo. O Christopher, com muita maestria e autoridade, nos apontou nesse dia esse resede de Deus sobre nós e também a nossa resposta a Deus. No entanto, eu quero trabalhar com vocês uma vertente um pouco diferente. E a palavra, em sua diversidade e poder, nos permite tal coisa. Então, ele citou hoje, eu não sabia disso, eu preciso até conferir, que existem 246, 246 momentos no Velho Testamento, é isso mesmo? Onde essa palavra ela surge, né? E esse texto que nós vamos ler agora é um desses momentos. Então eu quero convidar para 2 Samuel, capítulo 9. É uma história muito conhecida, todos vocês sabem dessa história. capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu da bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Todos nós sabemos da história de Mefibosete. Todos nós sabemos que Mefibosete era um sobrevivente. Na fuga, onde havia toda aquela matança, ele foi o único dos descendentes que permaneceu vivo por conta de uma mulher que o tomou e o deixou cair. Levou esse menino para longe, ele cresceu longe, e esse menino então se torna um homem. E esse momento aqui é um momento em que Davi, já rei, decide estender bondade. Uma coisa que me impressiona demais aqui é que essa decisão de Davi, ela tem um fundo. Lá em 1 Samuel, não precisam ler, capítulo 20, a partir do versículo 12, quando Davi e Jonatas estão conversando e eles formam entre eles uma aliança. Eu observei hoje, acho que foi o Haroldo que colocou isso, que uma aliança, ela sempre tem que ser verbalizada, ou ela tem que ser pactuada de forma escrita ou verbal, mas tem que se ter uma resposta a uma proposta de aliança. Jonatas entra em aliança com Davi e ele diz para Davi: você jura que vai fazer o bem, vai usar de bondade para com os meus descendentes? E ele fez Davi jurar. Então, passado algum tempo, alguns anos, a história se cumpre aqui nesse momento que nós lemos. Nesse tempo que nós temos ouvido sobre aliança, outra coisa que nos é muito peculiar é que a aliança nos faz perceber que ela exige também uma resposta pessoal. Há uma proposta e cada um de nós, conforme indivíduos, num primeiro momento e depois coletivamente, precisamos oferecer uma resposta a esta aliança. A gente começa a ler o texto e Davi vai apresentar, ou o texto vai nos apresentar, dois aspectos de bondade. Se você confere comigo novamente, no versículo 1 de 2 Samuel 9, ele pergunta e diz assim: para que eu use de bondade. Mas no versículo 3, ele diz: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele. Então, dois aspectos da bondade. A palavra bondade aqui, eu não vou saber também, eu vou junto com o Christopher. É resed. É exatamente essa palavra que traduzida aponta para compaixão, aponta para misericórdia, para fidelidade, para lealdade, para gentileza. E o Christopher, ele nos enriqueceu muito mais hoje no conceito, porque ele fala de um amor inviolável, ele fala de algo que é eterno, que não é temporal. Então Davi deseja, ou ele quer expressar, esse tipo de bondade. E uma curiosidade aqui é que a referência cruzada da palavra hesed no hebraico, quando conduzida para o grego, nos remete a Betesda, aquele tanque de onde fluía cura. A palavra Betesda, quando traduzida, significa casa da misericórdia ou casa da água que flui. Então, nós temos um conceito repleto de riquezas. Nós temos um conceito riquíssimo aqui. E essas duas, ou nós vamos perceber que não são duas, mas estão separadas aqui, eu quero tratá-las no primeiro momento assim. Esses dois momentos de bondade em que Davi expressa por si só, mas também Davi quer usar da bondade de Deus, e nos dois momentos a palavra é a mesma, traz para nós um pensamento. Nenhum de nós, irmãos, consegue produzir hesed por si só. A hesed que é vinda a nós, ela tem uma única fonte. E essa fonte é Deus. Então, essa bondade que Davi intenta usar, ou essa misericórdia, ou essa fidelidade, ou essa gentileza, não era porque Davi era um homem bom, porque ele tinha isso em sua essência. Não, era fruto de um relacionamento pessoal com o Senhor. Eu gosto de dizer que nós nos tornamos parecidos com aqueles que nos são íntimos. Quanto mais íntimos do Senhor, mais parecidos com Ele caminhamos para. Então Davi recebe isso para si mesmo, e a própria história de Davi é recheada de momentos em que ele foi abraçado pelo hesed de Deus. E se ele recebe isso, ele também quer oferecer a outro. Então ele faz essa pergunta, e aqui eu quero colocar um apontamento muito objetivo, irmãos. Nós que somos vítimas, boas vítimas, dessa bondade de Deus, desse hesed de Deus, nós que tivemos uma experiência, somos convidados pelo próprio autor a expressar de maneira prática essa bondade para com o outro. E quando assim o fazemos, desconhecemos, na maioria das vezes, o efeito que essa bondade expressa vai causar na vida do outro. Eu já disse para vocês aqui que tem um provérbio oriental que eu gosto muito, ouvia muitos anos atrás. O homem que toca o tambor nunca sabe onde o seu barulho chegará. Nós não temos dimensão de onde esse barulho da expressão prática da bondade de Deus, que nos abraçou e que pode fluir através de nós, vai chegar, o que ele vai alcançar, o que ele está construindo. Mas uma coisa é fato, irmãos. Todas as vezes que você e eu compreendemos que fomos mudados por essa hesed de Deus, essa bondade, essa misericórdia, essa gentileza, essa lealdade, essa fidelidade de Deus, e trazemos isso para o outro, nós expressamos na terra o nome do nosso Deus, o caráter dele, a pessoa dele, a própria bondade dele, a compaixão dele. Nada é a respeito de nós, tudo é a respeito dele. Me chamou muito a atenção também que Davi usa a mesma expressão dizendo da bondade que flui dele, por causa da bondade que veio de Deus. E ele diz, para que eu use. Eu quero que vocês frisem no coração de vocês esse verbo, usar. Esse verbo, quando traduzido nesse contexto, significa expressar, tornar prático. Me chamou muita atenção também hoje, quando Christopher falou que a recede de Deus, ela é um ato de doação. Davi apresenta para nós, e a palavra nos mostra isso, que Deus nos chama para fazer de maneira prática, para que nós expressemos de uma forma prática, que haja doação, e não há doação sem envolvimento. Então nós vamos ver coisas e princípios muito relacionados, muito intrínsecos, muito juntos, muito aproximados. E eu volto a dizer, quando nós expressamos de maneira prática a recede de Deus que nos alcançou em direção ao outro, nós não dimensionamos o que está acontecendo na terra ou no coração daquele que recebe. Nós estávamos agora em novembro numa comunidade chamada Ticaju, no Haiti. A equipe subiu um pequeno morro para nós chegarmos naquela igreja de Ticaju. E naquela tarde, nós tínhamos dois objetivos. Parte da equipe iria fazer um trabalho apresentando a pessoa de Cristo para as crianças, reforçando o evangelho com aquelas crianças. E nós tínhamos ali, talvez, umas 100 crianças, né, Renan? A outra parte da equipe foi para montar bancos. Então, enquanto a meninada estava sendo ministrada de cá, a outra parte da equipe tinha construído bancos, levamos os bancos desmontados, porque o lugar não permitia, né, essa facilidade de levá-los montados, e eles começaram a montar ali. Foi uma tarde muito interessante, muito agradável. E quando terminou-se o trabalho, o pastor daquela igreja, uma igreja na montanha, que tem uma história muito significativa, o tempo não permite, mas numa outra ocasião, ele pediu para dar uma palavra para a equipe. Nós nos reunimos ali, uma igreja muito simples, sem paredes, né, só colunas. Nós nos reunimos e ele começou a apresentar a gratidão do coração dele por aquilo que nós tínhamos feito naquele dia. E ele usou a seguinte expressão: "Eu estou muito grato a vocês por tudo que vocês estão fazendo por nós, mas eu quero dizer para vocês que às vezes a vinda de vocês aqui significa para vocês apenas mais uma viagem, mas não é isso que significa para nós. Vocês aqui significa Deus dizendo que não se esqueceu de nós." A gente ficou muito comovido, porque montar bancos e fazer um trabalho com criança não nos parece muito nobre e nem muito explosivo, mas nós estávamos tocando tambor, até mesmo sem muita percepção, e sabemos que havia uma fonte da bondade de Deus ali, e isso alcançou o coração daquele homem. Já no final, a filha do antigo pastor que morrera naquele lugar, uma menina de 20 anos, ela me chamou em particular. Nós tínhamos um tradutor, e ela disse assim: "Eu preciso te falar uma coisa." Eu falei: "O quê?" Ela falou: "É sobre os bancos que vocês trouxeram." E eu pensei: "Será que ela não gostou? Será que o modelo está ruim?" E ela disse assim: "Olha, Ariadna, nós moramos numa casa de dois cômodos." E ela não estava falando isso para me impressionar, tá? É a realidade do Haiti. Nós moramos numa casa de dois cômodos e tem 13 pessoas morando conosco agora. Irmãos que vieram para Cristo e não tinham onde morar por causa do que o terremoto fez. E quando essas 13 pessoas vieram para dentro da minha casa, a minha mãe me disse que eu teria que abrir mão do meu colchão para uma mulher que veio morar conosco. E desde então, eu tenho dormido nos bancos da igreja. Eu e mais duas pessoas dessa nossa grande família subimos no final do dia. A igreja não tem proteção nenhuma, não tem porta, não tem parede. É uma escada muito rústica, né, Abinelli? E aí ela me contou isso, eu já fiquei meio travada. E eu falei, mas e aí? Ela falou, não, eu quero te agradecer, eu quero agradecer a equipe, porque agora a minha cama tem encosto. Eu posso juntar dois bancos e posso dormir com muito conforto. Amados, o nosso coração limitado jamais compreenderá o efeito da expressão prática do recede de Deus fluindo através de nós e abraçando o outro em compaixão, em atos de misericórdia, em gentileza, em lealdade. Mas eu quero que a gente mergulhe um pouquinho para percebermos na história e trazermos isso para o nosso próprio roteiro. Quem era o alvo desse recede de Deus através de Davi? Quem era esse homem? Esse completo desconhecido até então, com uma leve nuance de citação anterior. Então, acompanha comigo, versículo 3 e versículo 4. Davi pergunta: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Ziba responde: Há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. As características desse alvo do recede de Davi, de Deus, começam a ser citadas. Aleijado de ambos os pés. Onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E o seu nome era Mefibosete. Eu queria trazer algumas características desse alvo do recede de Deus expresso através de Davi. Mefibosete, quando traduzido, significa pedaços cortados, vergonha. A sua situação aleijada, deficiente, com impossibilidades visíveis, também quando traduzido, significa ferido, golpeado. Ele está na casa de Maquir, que tem por tradução vendido, da raiz Macar, que significa entregue à morte, em Lodebar, terra sem pasto, sem alimento. Então, nós temos aqui a identidade do alvo do recede de Deus através de Davi, e essa identidade é uma identidade que não é muito promissora. Eu quero pensar nessa vertente de expressar praticidade do recede de Deus para o outro, dizendo que tanto eu quanto você temos diante de nós, em vários momentos da nossa jornada, dezenas de Mefibosetes. Nós temos dezenas de pessoas cujas vidas foram cortadas e são banhadas de vergonha. Nós temos dezenas de pessoas que se sentem feridas e golpeadas. Nós temos dezenas de pessoas vendidas ao pecado, à desilusão, à separação de Cristo, entregues à morte. São pessoas em terra sem pasto. Nós estávamos acampados em um assentamento pós-terremoto chamado Campo Corai. E nós começamos a fazer um trabalho documental. Vocês podem, talvez, ter, alguns de vocês terem visto o resultado, ou parte do resultado ali em fotografia. Nós entrávamos na comunidade com o Evangelho, ouvíamos a história daquele povo, fotografávamos e com aquele desejo de alguma forma, participar, fazer algo prático, usar de recede. Numa das casas que nós entramos, um casal com quatro filhos, um bebezinho e uma casa de lona, muito pobre. E eu me lembro que nós entramos e começamos a falar do Evangelho com aquela família, e ela estava muito receptiva. Eram dois cômodos de casa. Eu comecei a fazer a leitura, a percepção da casa. O bebê estava deitado num amontoado de tecidos, E o que protegia o bebê dos insetos era a cesta ou a proteção de um pão, aquela telinha que a gente usa aqui no Brasil para proteger o pão. O bebê estava acordado e havia uma proteção de pão sobre ele. E eu pedi para fotografar a família, eles vieram para fora, já estava quase anoitecendo, não tem energia elétrica lá. E o pai se posicionou com as crianças e eu vi de longe uma quinta criança. Eu sinalizei para a menina que ela se aproximasse. E ela respondeu assim. Ela estava com uma camiseta masculina, até um pouco acima do joelho, muito suja, cabelo muito sujo, as pernas muito sujas. E então eu perguntei para aquele homem: é a sua filha? E ele disse: não, é sobrinha da minha mulher. Ela nos foi dada pela família para estudar. Ah, então ela está na escola? Não, ela não está na escola. Nós não colocamos ela na escola. Eu insisti e vi que ele não via com prazer a presença dela na fotografia. Fizemos a fotografia, mas o meu coração já estava na menina. O bebê dormiu no colo dele e ele sinalizou com os olhos que ela pegasse o bebê. Ela tomou o bebê e saiu com o bebê deitado. Então eu pedi que ela parasse para fazer uma foto do bebê. Ela estava de costa para mim, o bebê estava com o roxinho aqui e a camisa, que era uma camisa masculina muito maior do que o corpo dela, aquele corpo infantil, estava caída de um lado. E havia a marca de um chicote que saía da orelha e descia as costas. E a pele negra tinha sido cortada e aquela cicatriz muito branca da carne. Eu fiquei muito assustada. Uma das mulheres da nossa equipe perguntou: o que que aconteceu com você? Ela respondeu muito rápido: eu caí. Voltamos para casa, mas nós voltamos com o nosso coração pesado por aquela menina. Começamos a pensar o que nós poderíamos fazer em relação a ela. E decidimos que iríamos até a casa daquela família pedir que ela viesse estar conosco no período que nós estivéssemos ali. Uma das mulheres da equipe foi até a casa e Mariluliz veio para estar conosco por alguns dias durante a nossa estadia. Irmãos, quando a menina chegou, ainda com a mesma roupa, nós a levamos para o cômodo onde a gente toma o banho. Lá não tem água para eles, a água é muito escassa, mas nós tínhamos um balde onde nós podíamos tomar banho. E nós pedimos que ela tirasse a roupa, um corpo extremamente infantil, daqui para baixo. Uma criança desnutrida. Daqui para cima, o corpo de um homem que carrega peso, músculos, isso muito avantajado. Ela, uma menininha, eles não sabem dizer a idade dela, ela também não, ela não lê, não escreve, é analfabeta. E nós começamos a dar banho nela e chorar. E ela olhava para a gente muito assustada, não sentimos medo, mas sentimos talvez uma sensação de o que estão fazendo comigo, né? Que tipo de atitude é essa? Pedi para uma das meninas: pega uma roupa sua, vamos vestir essa garota. Vestimos a garota com uma roupa que nós encontramos. Ela nos contou que o tio toca nela fisicamente. Então nós trouxemos ela para o nosso acampamento. A gente estava num lugar mais ou menos desse tamanho, barracas ali dentro. E nós arrumamos um colchão para Mariluliz. Foi a primeira experiência da menina com um colchão. E quando ela viu o colchão, e nem era um colchão king, era um colchão de ar. Mas enquanto nós dávamos banho, eu pedi para as meninas: forrem o colchão e coloquem o chocolate em cima. Quando ela chegou, que ela viu o colchão, ela gritou: Jesus misericórdia! Jesus misericórdia! E começou a gargalhar e pulava desse colchão, e o colchão escorregava. Ela trazia o colchão de volta. E essa menina renasceu em alegria naqueles dias. Quando ela adquiriu confiança, ela nos contou que, de fato, ela tinha apanhado com o chicote do tio porque quebrou um prato. Ela é uma escrava naquela família. Pelo menos umas duas vezes, por volta das 4 da manhã, alguns da equipe que levantavam para o banheiro, que era fora do acampamento, via o Maria Lulise do outro lado, já no borralho, cozinhando, sabe Deus lá o quê, para servir aquela família. Ela veio até nós e nós sentíamos que precisávamos, de alguma forma, expressar de maneira prática o amor de Cristo. Eu lembro que, próximo à nossa saída, eu a chamei, expliquei para ela: nós vamos embora, mas nós vamos voltar. E vai ser muito bom, a gente vai reencontrar você. E aí ela disse para mim, ela me chamava de Nani. Ela falou: Nani, você não vai ficar com saudade de mim, não, porque eu vou junto com você. Quando vocês estiverem indo embora, você me grita bem alto. E eu vou sair de onde eu estou e nós vamos juntas. Era domingo de manhã, nossa partida. Ela veio até nós. E quando ela percebeu que a equipe realmente estava indo, ela se fechou novamente. Ainda que nós estejamos ajudando a família para que não tenha fome, e a Tininha, que vocês conhecem tão bem, apadrinhou a Maria Lulise e vai pagar a escola dela. US$ 100 por ano, para que ela possa aprender a ler e a escrever. Queridos, nós estamos rodeados de Mefibosetes. Existem dezenas, centenas, milhares de Mefibosetes ao nosso redor. Agora, uma coisa tão interessante nesse texto me enche de esperança. O texto avança e Mefibosete encontra-se com Davi, mas o versículo 7, que para mim é o clímax dessa narrativa, traz algo muito importante para nós. E é algo que eu vejo assim crescendo, numa progressão. Diz o seguinte: então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de recede para contigo, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Eu gosto desse retrato. Ele é esperançoso, ele é animador, independente das limitações que possuímos. Davi diz: eu vou te alcançar com essa bondade, não preciso ter medo. E outra coisa, eu vou restituir as terras. Nós lembramos que esse Mefibosete estava em Lodebar, uma terra sem pasto. Queridos, há uma progressão. Quando nós nos permitimos ser instrumentos de Deus na prática da expressão da sua bondade, do seu recede para com o outro, aquilo que lhe foi tirado começa a ser restituído. Aquela condição que perdemos no nosso pai Adão é apresentada novamente. Você pode ser filho. Você pode ser filho de uma terra sem comida. Você vai ser restituído em muitas terras. Logo em seguida, diz que ele vem morar em Jerusalém, no final. Jerusalém significa lugar de paz. De uma terra sem pasto para um lugar de paz. E avança dizendo: você vai comer sempre à mesa do rei, pão à mesa do rei. Dois aspectos aqui. O primeiro é esse advérbio sempre. Gramaticamente falando, ele é uma palavra invariável, mas ele tem poder de variar o verbo, o adjetivo ou o advérbio que está próximo a ele. Aqui não dizia respeito de Mefibosete comer pão à mesa do rei uma ou outra vez. Num ou em outro tempo, quando o rei estivesse interessado. Não, a palavra diz: você vai comer sempre. E aqui nós enxergamos isso, e esse sempre significa continuamente. Você vai permanecer na mesa. A expressão prática da bondade de Deus através de nós para o outro abre caminho para que aquele que estava sem pasto, sem comida, se assente na comunhão e coma para sempre da mesa do rei. Isso é tão maravilhoso, porque isso desafia tanto a nossa limitação. Usar de bondade. No acampamento que nós trabalhamos, um deles, nós conhecemos um homem, pastor Maxis, que teve uma experiência com Deus fortíssima, e na juventude reconheceu o seu chamado. E Deus o chamou para usar a educação como estratégia de pregação do evangelho. Ele tem duas escolas, todas as duas em regiões de assentamento de sobreviventes. Esse lugar em particular, Campo Corai, era um completo deserto antes do terremoto. Hoje, segundo ele, mais de 100 mil famílias residem naquele lugar, tomando por base que cada família haitiana tem, em média, de 4 a 5 filhos. Então, é uma grande multidão de Mefibosetes. E eu estava conversando com ele nessa matéria, nessa entrevista, e ele disse para mim: irmã, 90% dos meus alunos, e ele tem mais de 200 alunos de 2 a 22 anos, vêm para a minha escola com fome. O Haiti padece de fome. Vêm para a minha escola com fome. E isso me corta o coração. E alguns desses alunos me procuram e diz para ele: não tenho o que comer em casa. O que você pode fazer por mim? E eu disse: pastor, e aí? Aí ele me disse assim: aí, se há porção para minha casa naquele dia, eu vou até minha esposa, ele tem um filho, e eu pego da porção que a gente come e divido com aquelas pessoas. E eu disse para ele: por que você faz isso? Sabendo que é tão pouco. Ele fala: porque eu nunca poderia dizer não a esses famintos. Ele estava tratando de um momento de comida física. Mas eu sei, pela história dele, que ele também age assim na comida espiritual. Existem dezenas de famintos ao nosso redor. Existe uma abundância do resed de Deus que nos abraçou em eras que fomos também Mefibosetes. Fomos convidados para sempre à mesa do rei. Fomos restituídos, sobretudo, na nossa identidade filial. Mas há um convite, assim como Christopher colocou hoje, precisamos dar uma resposta desse recede para Deus. Também precisamos dar uma resposta desse recede ao outro. E quando isso acontecer, nós vamos experimentar coisas fantásticas em nós, mas vamos experimentar pessoas que foram alcançadas por essa bondade e que, pela misericórdia de Deus, fomos nós usados como instrumentos. Queridos, eu sei que o desafio não é pequeno. Eu sei que o desafio é grande, que existem muitas ideias, mas uma coisa eu queria deixar simples aqui. E aqueles que a gente já falou e vocês ouviram, nós não pensamos que missões diz respeito a atravessar oceanos ou continentes. Também. Mas aonde houver o Mefibosete, E alguém que, como eu e você, fomos alcançados em plenitude por essa bondade de Deus, há esperança. Você tem diante de você um campo missionário. A minha oração é que nós passemos a expressar com praticidade esse ato de doarmos ao outro, assim como fomos convocados hoje a doarmos para o Senhor. Quais são os Mefibosetes que Deus tem colocado diante de você agora? Quem são esses homens, essas mulheres, essas crianças que Deus quer que venham comer sempre à sua mesa? Falamos tanto de comunhão hoje, é tão precioso. E quão maravilhoso é poder assistir alguém que não estava inserido nessa comunhão vir para a mesa. Eu queria terminar, antes de passar para a parte que manda da família, pensando que essa praticidade da expressão do recede de Deus me fez pensar muito sobre uma palavrinha em grego. Lá daquele momento em que Jesus diz assim: a seara é grande demais, tem coisa demais para fazer. E o que vocês vão fazer? Vocês vão rogar para que o Senhor da seara envie trabalhadores para a sua seara. A palavra enviar aqui é ekibalo. E essa palavrinha significa chutar com violência para fora, para um alvo específico. Eu não consigo ver de outra forma que nós tenhamos recebido algo tão grande. E guardemos isso apenas para nós. Nós precisamos ser equibalados pelo Senhor e expressarmos de maneira prática esse recede de Deus ao outro. Nós temos um amigo chamado Judex, lá no Haiti, e ele nos contou que chegou na sua comunidade. E ele começou a ouvir um barulho na comunidade a respeito de uma mulher que tinha feito algo muito grave e que as pessoas queriam machucar aquela mulher. Então ele saiu para a rua para procurar saber o que aquela mulher tinha feito. E ele descobriu que aquela mulher ficou grávida do terceiro filho e ela não tinha onde morar, ela tinha conseguido um lugar para dormir numa casa. Mas essa casa não se comprometia em dar comida também porque não tinha. E ela ficou sabendo que estava gestante. E ela decidiu não contar para ninguém e matar o bebê. Ela entrou em trabalho de parto, foi para uma privada, um lugar com um buraco. Ela própria realizou o seu próprio parto e jogou a criança naquele lugar. Saiu, uma pessoa entra para fazer uso, escuta o choro do bebê. Conseguem tirar o bebê vivo e conseguem chegar na mãe. A mãe é arrancada do lugar onde estava e, segundo a cultura haitiana, ela poderia até morrer por isso. Então, a polícia veio e levou essa mulher para a prisão. E o Judex tomou conhecimento disso, havia uma revolta. E ele disse para nós que foi para casa. Quando ele se deitou naquela noite, Deus disse para ele assim: Judex, o que que você vai fazer com essa informação? Não é uma história somente. Tem alguém lá. Tem pedaços cortados, tem vergonha, tem feridas, tem golpe. O que você vai fazer? Ele levantou-se pela manhã e foi à delegacia onde ela estava. Ele me contou que quando ele chega, ela ainda está sangrando pelo parto, deitada num canto, desidratada, sem água e sem comida. Uma pessoa completamente entregue à morte. Ele pergunta ao policial o que vai ser feito dela. E ele diz: ela vai a julgamento e vai ser presa. O que vocês são dela? Ele disse: nada, mas nós queremos ajudar. Então, naquele mesmo dia, ela é tirada e vai a julgamento. E eles estão na sala com a juíza, era uma mulher. E a juíza falou: não tem jeito, nós vamos te prender e provavelmente você não vai viver muito tempo. E Deus e o Judex, com aquela força no coração de que tinha que fazer algo, ele então se encaminha à juíza e ele diz o seguinte: olha, vamos ouvir o que ela tem a dizer. Por alguma razão ela fez isso. E a juíza disse: é verdade, quero te ouvir. E ela começou a explicar. E a juíza disse: não, não tem jeito, vocês podem ir embora que ela vai ser presa. Ele sai com a pessoa que está o acompanhando, eles estão muito abatidos por causa da resposta. No meio do caminho, alguém vem correndo e diz: volta, que a juíza voltou atrás. Ele volta e ela, a juíza diz: você vai levar essa mulher para você. Você vai cuidar dela. Envolvimento. Doação. Cristo sendo expresso em compaixão, atos de misericórdia. Ele toma a mulher, leva para casa. Quando eu fiz a matéria com ela, tinha 2 meses que ela estava. Ele prega o evangelho para ela. A mulher se apaixona por Cristo. Eu conversei com ela e ele traduzindo, e ela estava cheia de esperança. Ela estava tomada de esperança. Me fala sobre o filho com um arrependimento profundo. Chora. As fotos são muito fortes. Mas com aquela mesma fragilidade, ela ergueu o rosto e disse: eu sei que o meu Deus vai mudar isso. Quando você e eu compreendermos que esse recede de Deus nos abraçou e nós podemos expressá-lo de forma prática a outro, nós estamos apontando o caminho para a comunhão. Vem comer para sempre na mesa do rei. Vem comer do pão para sempre. Esse advérbio vai mudar a sua condição. Esse advérbio muda a sua identidade espiritual. É para sempre na mesa do rei. Eu quero terminar dizendo para vocês que nós somos, ou nós fomos, tomados por algo fantástico, extraordinário, não tem, é um assunto que não se esgota. Eu e você fomos Mefibossetes um dia. Não havia dignidade em nós. Mas fomos abraçados pelo recede de Deus. E na maioria absoluta dos casos, esse abraço foi expresso através de outra pessoa. Essa palavra chegou através de outra pessoa. Essa bondade foi prática através de outra pessoa. Deus quer que nós nos tornemos instrumentos para também compartilhar ao outro o recede que mudou a nossa história.